programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
Muito bom dia, eu sou Bruna Camargo, a mãe do Vicente, e está entrando no ar mais um programa que é Coisa de Mãe.
É a mamãe. Mamãe.
Você nos acompanha pela 91.7 FM ou também pelo site da Rádio Ipiranga.
91.7 Ipiranga FM. FM.
Nós chegamos até você em nome da Sportec, onde você encontra as melhores opções de presentes de Natal. Muito mais que presentes, a Sportec oportuniza você eternizar momentos. Visite a Sportec e adquira já o seu presente de Natal para presentear quem você ama e, é claro, presentear você mesmo.
Sportec! Mochila, mochila!
A minha outra dica que eu dou aqui nesse início de programa é da Shalom Papelaria. Ano letivo já terminou, mas mãe e pai já começam a pensar no ano letivo, né, do ano seguinte. Por isso, a minha dica são as mochilas de rodinha para os nossos pequenos. Visite a Shalom Papelaria na 7 de abril e adquira a sua para o seu filho, para a sua filha.
Eu sou a mochila e tenho muitas coisas para você.
Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
O programa de hoje vai falar sobre o Núcleo de Atendimento à Saúde de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Ele foi inaugurado aqui no nosso município, através da Prefeitura de Palmeira, no dia 12 de dezembro. Para falar sobre como que funciona, né, como que vai funcionar esse espaço e principais dúvidas a respeito também do TEA, eu recebo aqui, com muita alegria, nos estúdios da Rádio Ipiranga, Ana Paula Ferreira Marques, ela que é a Secretária Municipal de Saúde. Ana Paula, bom dia, obrigada por aceitar o meu convite.
Bom dia, Bruna. Eu que sou grata por estar aqui e um abraço aos ouvintes da Rádio Ipiranga também.
Bom, para iniciar o nosso bate-papo, como eu comentei, né, no último dia 12 de dezembro, teve a inauguração do Núcleo de Atendimento à Saúde de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Queria que você comentasse como que surgiu a iniciativa para criar esse espaço.
Bom, desde a retomada dos serviços de saúde após a pandemia, na Secretaria de Saúde recebemos muitas solicitações de terapias diversas na área do autismo, inclusive demandas judiciais. Recordei aqui que de agosto de 2022 nós estávamos preenchendo negativas de atendimento para as famílias que nos procuravam. Significa que nós tínhamos que dizer que não dispunhamos do serviço, para que essas famílias, então, buscassem outros recursos para as pessoas que precisam daquele tratamento.
Entendi.
Nós acolhemos um grupo de mães, Bruna, junto ao gabinete do prefeito Sérgio, na época, que reivindicavam um espaço terapêutico. E nós não tínhamos condições disso naquela época. Hoje, a grande maioria dos tratamentos são deslocados para fora do município. Alguns a gente consegue incluir pelo SUS, outros não. A gente sabe que tem muitas pessoas, muitas famílias que vão no particular. Né? E nós estávamos falando justamente da raridade de profissionais, mesmo no particular, para atender essa demanda.
Exatamente.
Então, desde 2022, a Secretaria de Saúde empreende esforços, e muitos esforços, diante do que prevê a política nacional do Ministério da Saúde para a pessoa com TEA. Então, o Ministério da Saúde, ele trabalha com linhas guias. Então, a linha de cuidado da gestante, a linha de cuidado do hipertenso diabético.
Entendo.
E existe uma linha de cuidado para a pessoa com TEA. E também, por conta da legislação federal, ele está incluso na Política Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, embora ele seja um serviço, o núcleo, né, um serviço de saúde, de atenção psicossocial, ele também tem uma ligação muito próxima com os serviços, enfim, com as ações da política da pessoa com deficiência. E também, assim, ocorreram outras iniciativas na região, né? Ponta Grossa, Arapoti, Tibagi, que faz parte aqui da nossa macro-região, que estão desenvolvendo ações de atendimento em loco, ou seja, no município, né, comprar e atender essa demanda. Então a gente, assim, se utilizou dessa parceria com o Sim Saúde, que é um consórcio na região, e eles, digamos assim, agregam os prestadores de serviço. Então eles conseguiram, eles levantam essa bandeira, inclusive a Pamela, que é a diretora do consórcio, nos apoiou muito nessa iniciativa. Então eles buscaram prestadores né, para que os municípios pudessem ter esse atendimento via consórcio.
Ah, entendi.
E também com o apoio da Terceira Regional de Saúde, uhum, né, que nos orienta, mas também nos fiscaliza.
É, até queria perguntar se é possível hoje a gente estimar quantas pessoas diagnosticadas com TEA a gente tem aqui em Palmeiras, se existe uma estimativa a respeito.
Olha, os dados são do instituto chamado CDC, são pesquisas internacionais que eles fazem. Então, calculando assim, dentro da população brasileira, que são mais de 200 milhões de habitantes, estima-se que 5 milhões têm autismo.
Caramba.
Se a gente trazer para Palmeira essa proporção, que é de 1 para 36, dentro da população aí quase 35 mil, nós teríamos quase 1000 pessoas com autismo em Palmeira. Isso seria a prevalência.
Isso a nível de Palmeira, né?
A nível de Palmeira.
E é um número muito significativo, e até a gente conversava antes de começar aqui o nosso bate-papo no ar, que existem muitos estudos que vão também falar sobre o aumento de diagnóstico, mas também vão falar sobre o aumento de casos, porque, claro, os estudos vão ficando cada vez mais recentes, então entre aspas, menos difícil você confirmar um diagnóstico que seria, sei lá, 20 anos atrás, por isso que apareceria mais. Mas também fatores sociais, culturais também podem estar influenciando. Então é um grande dilema, como você mesmo comentou, né?
Com certeza. Se a incidência em 2004 era de 1 para cada 166...
Nossa, olha a diferença.
A prevalência, perdão, hoje é de 1 para 36. Então, em 20 anos, foi exorbitante.
Sim, sim.
Claro que os métodos diagnósticos estão mais avançados. E antes era, vou usar esse termo em relação ao diagnóstico.
Ok.
Era colocado tudo no mesmo balaio,
uhum,
né? Então todos os atrasos do desenvolvimento e sinais de risco psíquico na primeira infância, grande maioria deles não tinham uma clareza diagnóstica. Ia se dar um diagnóstico lá por 6, 7, 8 anos de idade. Hoje a gente sabe que com a tecnologia que tem, né, de conhecimento da área, que nós profissionais precisamos buscar essa informação, você consegue identificar muito precocemente.
Sim.
E intervir. E muitas vezes quando chegar lá os 7, 8, você, a criança muitas vezes até saiu do espectro. Ou
mudou ali o nível, né?
Exatamente.
É legal você falar isso, até porque é claro que o laudo é dado ali, né, pelo neuro, né, o médico responsável, mas muitos dos profissionais, fono, psicólogo, psicopedagoga, TO, que acompanham as crianças, só de, entre aspas, bater o olho já consegue identificar, porque hoje a disseminação da informação tá muito mais aberta à população, e como você comentou antes, se colocava tudo, entre aspas, no mesmo balaio. Porque eu vejo, né, até pesquisando por conta do meu filho, muitas síndromes raras, muitas doenças raras têm os mesmos, entre aspas, sinais e sintomas que o autismo, por exemplo. Então você acaba colocando tudo junto e hoje já tem mais essa divisão, né, Ana?
Exatamente. Veja, o levantamento que nós fizemos aqui em Palmeira, hoje, com diagnóstico fechado de TEA, 275 crianças.
Nossa.
Na rede em atendimento.
Uhum.
É muito.
Sim, sim. E até, puxando esse número, eu quero te perguntar, qual que seria a capacidade de atendimento do núcleo agora que foi recém-inaugurado?
Então, a capacidade hoje com os profissionais que tem é uma média de 60 crianças.
Uhum.
Inicialmente, começamos com um rastreio das crianças até 6 anos e aos poucos vai se ampliando essa faixa etária.
Entendi.
Nós dependemos da parceria com o SimSaúde para esse rastreio, até porque exige instrumentos técnicos, né, que a nossa equipe precisa se capacitar ainda em relação a isso, mas são profissionais, fonoaudiólogo, médico, psicólogo, enfim, que vão estar atendendo ali a demanda, porém com uma avaliação inicial de rastreio muito bem feita, uhum, já dando a direção do tratamento.
Entendi. Outra dúvida que eu tenho é sobre a questão da, com a criação desse espaço, vai ter alguma mudança no atendimento do SEAD?
Não, ele não interfere.
São coisas diferentes.
São coisas diferentes. O SEAD, bom, eles são serviços independentes,
uhum,
o núcleo e o SEAD, e de políticas públicas distintas.
Entendo.
O SEAD, ele é voltado para a educação. Também vai visar o desenvolvimento infantil, né, a
claro,
linha evolutiva, a psicomotora, etc. Mas o fluxo, ele não muda, porque o fluxo do autismo é que vai ser redirecionado. Né? Então, o que vai acontecer? Aquelas vagas que o SEAD tinha para atender as crianças com autismo, eles vão poder ofertar para outras crianças da lista de espera que eles têm, né, para atendimento. Entendi. Então, eles não são serviços concorrentes, eles são serviços complementares, né, e têm objetivos diferentes. Então, um está voltado mais para a questão da aprendizagem, também do desenvolvimento infantil, e o núcleo ele está voltado principalmente para as questões do desenvolvimento e da área de saúde, que é a parte investigativa, a parte de exames, a parte de medicação, acompanhamento medicamentoso, outras terapias, e também, obviamente, voltando para que a criança tenha sucesso na área escolar, né? Mas o objetivo é um pouco diferente.
É porque, igual você falou, uma coisa complementa a outra, né? A criança precisa estar aí com a sua saúde em dia, a medicação adequada, para também poder contribuir com o seu desenvolvimento escolar, por exemplo, e de modo geral, né?
É, o SEAD, na verdade, ele vai ter menos fila de espera daí para outras demandas.
Ah,
então,
entendo.
Inclusive, funciona um na frente do outro, é só atravessar a rua.
Ah, interessante. queria também perguntar sobre que serviços, você, né, deu uma adiantada, mas vamos falar melhor sobre que serviços que vão ser oferecidos às pessoas com o transtorno do espectro autista e também para suas famílias no núcleo.
Inicialmente, os atendimentos são individuais e também em grupo, de acordo com o plano terapêutico. Então, acolhimento, orientações por essa equipe multiprofissional, né, que inclui assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, nutricionista e equipe de enfermagem.
Entendi. E esses profissionais, eles, por conta do Sim Saúde também, né, a parceria, eles vêm de fora ou são aqui da cidade ou depende?
Os profissionais do núcleo são servidores concursados do município.
Ah, entendo.
Que ingressaram, a grande maioria deles, agora nesse último concurso. Então, eles têm sede no núcleo. E também complementa o trabalho com esses profissionais, esses especialistas que vêm de fora atender aqui no núcleo pelo Sim Saúde.
Entendi.
Programa Coisa de Mãe com Bruna Camargo.
Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e aí no próximo bloco eu vou começar perguntando para a Ana sobre a questão do processo de triagem e encaminhamento para ela detalhar melhor aí para os nossos ouvintes.
91.7 Ipiranga FM.